Estamos começando mais um Relacionamento no Divã. Meu nome é Frederico Matos, psicólogo e autor do blog Sobre a Vida. Para participar, envie sua pergunta no formulário do blog e aquelas selecionadas serão respondidas todas as sextas-feiras. Lembrando, aqui não é terapia, é só um conselho direto e reto sobre relacionamentos amorosos. Bora começar! Uma pergunta que vem de Teresina, do Piauí. Tem 16 anos e diz o seguinte: eu estou meio que na dúvida em relação a uma garota. Ela é minha ex de Facebook. Não sei exatamente o que é isso, mas a gente namorava mais pela internet. Ela é muito tímida, extremamente tímida. Ela não conta pra ninguém quando está namorando e sinto que ela sente alguma coisa por mim, mas isso não é constante. Não consigo nem saber se ela namora. Tenho medo de falar pra ela o que sinto por ela. Bom, essa situação que você está dizendo, ela é meio atípica, né? Como se fosse um namoro à distância, que não é bem um namoro à distância. Acho que é hora de você falar o que você sente de verdade, né? Ficar essa situação meio que em cima do muro, meio que sem saber o que é, o que não é. Acho que vale investir na coisa toda, de repente se aproximar, conhecer ela pessoalmente. Acho uma boa tentativa, uma boa saída aí pro seu dilema. E se der errado, se não funcionar, se ela não quiser, a vida segue em frente, né? Acho que o problema é ficar nesse vai e não vai. Acho que a pior decisão é aquela que a gente nunca toma. Abração, boa sorte por aí. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog Sobre a Vida. Mais uma pergunta aqui de uma leitora de Vitória, Espírito Santo. Ela tem 18 anos. Namoro há 4 anos, porém no começo era forte, intenso, conforme o tempo passou, fui me distanciando e me envolvendo com outros caras. Todas as traições ele descobriu, e sempre que tento terminar o namoro, ele diz que vai se matar e não aceita de forma alguma. Estou envolvida com um cara do meu trabalho, estou envolvida de forma sentimental e decidida a terminar tudo para começar algo com esse cara. Porém, não sei como terminar meu namoro. Não quero mais continuar esse namoro falido. Lembrando que meu pai não aceita o meu namorado e detesta com todas as forças. Fico com medo de forçar o término, ele se matar, e eu sei lá, e essa culpa cai nos meus ombros e não consigo ser fiel a ele. Eu não o amo, acredito que nunca amei, preciso de ajuda. Olha, essa daí é uma das situações mais delicadas que existem, principalmente quando uma pessoa ameaça a própria vida, né? Esse é o tipo de chantagem muito delicada que você precisa, no fundo, tomar uma grande decisão. Mas você tem que entender uma coisa antes. A responsabilidade da vida de ninguém é sua. A responsabilidade da vida do seu namorado é do seu namorado. Então, se isso for só uma chantagem, uma pressão para prender você nesse relacionamento, o que não é uma coisa bacana, não é justo, enfim. Você precisa terminar o namoro porque faz sentido pra você, né? Você não pode ficar com alguém simplesmente por uma questão de chantagem. Se for uma chantagem, a pessoa vai tocar a vida dela agoniada, mas vai tocar. E se efetivamente isso acontecer, você vai ter que ser muito forte para poder descondicionar a causalidade dos acontecimentos. Provavelmente o término do namoro, se foi um motivo para ele tirar a própria vida, isso é porque ele estava predisposto a tirar a própria vida e ele só estava precisando de uma boa argumentação. Eu acho sempre muito delicado esse tipo de situação, porque soa como se estivesse falando, deixa a pessoa se matar. Mas não é isso. A responsabilidade da vida dele é dele. Você não pode ficar trancada no lugar simplesmente porque você está sendo coagida moralmente a ficar ali. Tá bom? Espero que dê tudo certo por aí, de coração. Relacionamento no Divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Uma pergunta aqui de uma leitora de Dourados, Mato Grosso do Sul, de 34 anos. Ela diz o seguinte: sou evangélica desde criança e tenho 2 irmãos gays que se assumiram há pouco tempo. Como se não bastasse, minha filha de 6 anos está tendo crise de identidade. Gosta de coisas de menino, vive pedindo para que ela seja o homem das brincadeiras. Estou entrando em colapso de tanta angústia e revolta. Meu casamento não vai bem há muito tempo e acho que ela absorveu grande parte dos problemas. Iniciei terapia, mas minha revolta e desestrutura emocional parece que piorou. Pequenas coisas relacionadas ao assunto me afetam. Não confio em ninguém para me abrir e se falo algo, fico extremamente com medo de me expor. Parece que tenho rejeitado minha filha inconscientemente. Tenho raiva dela agir assim, me machuca e fere. Não paro de ficar corroendo por tudo que aconteceu na minha família. Bom, é uma situação bem, bem delicada, mas deixa eu desfazer uma confusão aqui. O comportamento da sua filha, essa crise de identidade com 6 anos, na verdade a gente pode dizer que ela está construindo uma identidade. E o fato dela estar identificada com coisas que são chamadas de menino, não quer dizer que a orientação sexual dela, ou seja, se ela gosta de meninas, se ela gosta de meninos, se ela gosta dos dois, isso não tem uma coisa a ver com a outra. A pessoa pode gostar de coisas ditas de menino e ser heterossexual. Enfim, isso não tem correlação nenhuma. Então, desfazendo essa primeira confusão. Outra confusão é o comportamento dela provavelmente não tem ligação com a crise do relacionamento de vocês. É, uma criança, quando ela está em crise, ela tem outros tipos de comportamento, que aí sim são realmente problemáticos. Então, choro sem causa, incontinência urinária, problema de relacionamento com os coleguinhas, dificuldade no aprendizado. Então, é importante desfazer uma coisa da outra. Agora, de fato, você tem que se reconciliar com essa questão da sexualidade, seja dos seus irmãos ou enfim, de qualquer outra pessoa, né? Porque, a pessoa homossexual ela é uma pessoa. Você, na verdade, criou um tabu, um problema em relação a isso, provavelmente influenciada pela homofobia que existe na nossa sociedade. Então, são pessoas como qualquer outras. Elas têm sonhos, desejos, vontades, frustrações, medos, como qualquer outra pessoa, e você vai precisar encarar o fato de que isso não é uma doença, não é um problema, não é uma questão a ser tratada. Eu não sei o quanto que a questão da religião mexe com você, mas daí isso também é uma coisa que você vai ter que conversar tanto na sua terapia quanto com o seu pastor. O seu pastor tem uma posição teológica bem clara, mas isso não precisa fazer com que você tenha raiva ou ódio de nada por conta dessa condição das pessoas da sua família, tá bom? Espero que tenha esclarecido um pouquinho essa situação. Beijo. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Mais uma leitora aqui de 35 anos de São Paulo, capital. Ela diz o seguinte: há 2 anos acordei de um sono profundo que foi obsessão por uma outra pessoa. Porém, levei 20 anos para que isso acontecesse. Eu sempre afrouxava o aceitável em um relacionamento porque a ideia de perdê-lo era insuportável. Hoje, em fase de reconstrução total, vejo que meu irmão está sofrendo do mesmo mal. Então gostaria de saber se só mesmo quebrando muito a cara, sabe-se lá por quanto tempo é que podemos sair dessa loucura. De que forma os familiares poderiam ajudar, visto que em geral a pessoa amada faz coisas absurdas na sua frente, mas sempre arrumamos justificativas para perdoá-la. Tanto no meu caso quanto no de meu irmão, há filhos envolvidos. Bom, parece que essa questão de obsessão pelas pessoas parece que é uma questão familiar, né? Tô brincando, mas na verdade provavelmente isso deve ter a ver com a maneira com que vocês foram educados, né? Um tipo de amor apegado, aflito. Mas o caso cada pessoa tem um processo próprio de aprendizado e de mudança. A gente fica muito aflito quando a gente quer ajudar uma pessoa, um irmão, um parente, seja lá como for, porque a gente quer imprimir o nosso ritmo na situação toda. E a pessoa tem o ritmo dela, ela tem o tempo dela, do aprendizado dela, e a gente não tem como muito interferir. A gente pode cutucar, dar dica, tá cheio de texto. O meu livro, Como Se Libertar do Ex, É um bom presente para a pessoa poder começar a entender que ela está passando por uma situação que está fora do controle dela. No fundo, a gente sabe que a gente está perturbado. A gente só precisa de pessoas inspiradoras do nosso lado para nos lembrar do nosso lado saudável. Então, se você conseguisse essa inspiração saudável, essa já é uma boa ajuda. Mas, assim, você não tem como chacoalhar a pessoa porque ela tem o tempo de maturidade dela, né? Boa sorte por aí. Para você, homem ou mulher que ficou com o coração partido e ainda está preso num ex que te procura, perturba ou faz mal, vai a dica, o livro Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix. Só clicar no link do site da Saraiva e comprar o seu. Mais uma pergunta aqui de Salvador, Bahia. Ele tem 29 anos e diz o seguinte: Fred, namoro com uma mulher que terminou um relacionamento de 4 anos há 2 meses. Nos apaixonamos e começamos a namorar. Era mais reservada, mas aos poucos se soltou e se declarava bastante para mim. Se mostrou muito carinhosa. Ocorre que há 2 semanas passei por um problema financeiro e fiquei carente. Para suprir essa carência, pressionei injustamente por mais carinho. Ela ainda continuou carinhosa e disposta a continuar, mas brigamos e no dia seguinte ela pediu tempo para pensar. Diz que tem medo que sejamos incompatíveis. Conversamos e pedi que me permita assumir o erro, afinal essa ansiedade é um traço da minha personalidade que me consome. Ela travou, não consegue mais se entregar, precisa sair dessa. Afinal, o amor é uma ação, né? Isso daí é bem legal o que você perguntou. Quer dizer, a situação é ruim, mas a pergunta é muito boa. Porque a carência é diferente, assim, a carência de um certo vampirismo emocional. Que quando a gente está carente, quer dizer que a gente está enfraquecido, ou quer dizer que a gente quer receber mais do que a gente precisa de fato e do que a pessoa tem para oferecer. Tem pessoas que são muito travadas exatamente porque elas têm uma certa escassez pessoal. E acho que talvez o medo dela seja que você não consiga administrar os revés da sua vida e sempre tem uma postura talvez desesperada. Não sei se você soa desesperado nessa situação toda, mas acho que agora a única coisa que você tem a fazer é fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua situação e deixar com que ela decida, porque afinal de contas você não pode forçar a barra para ela decidir se quer ou não ficar com você. Então vai devagarzinho, as coisas não são preto no branco, como a gente imagina, em questão de relacionamento, as emoções podem mudar de um momento para o outro. Então, se equilibra e deixa ela decidir também o que ela quer fazer e também decidir se você quer seguir, né, nessa direção, né? Então, você não está refém de nada, tá bom? Abração.
Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração.
Mais uma pergunta aqui de Cuiabá, Curitiba, Paraná. Ela tem 20 anos e diz: Fred, estou com um rapaz há cerca de 9 meses, ele tem 28 anos e eu 20. Ele diz que não se sente muito à vontade em relação a essa diferença de idade. Eu nunca dei importância a isso, pois para mim sempre valeu mais atitudes de uma pessoa que a idade dela. Mas isso já chega a ser um empecilho, como se algumas vezes a falta dele assumir um relacionamento, até incluindo a família dele, se torna impossível. Já conversei com alguns amigos e nos disseram que ele está apenas me enrolando. Mas daí eu penso, me enrolando por 9 meses? Será mesmo? Outros dizem que alguns homens são assim mesmo e é para eu deixar rolar. Não sei o que pensar ou que atitude tomar. Pode me ajudar? Bom, logicamente a decisão é sempre sua, né? Mas algumas perguntas aqui. É possível que um cara fique enrolando você por 9 meses? Sim, é possível que a pessoa enrole você por 50 anos, né? Enrolar os outros é possível, a gente enrolar, isso não é sinal de amor a mais ou a menos. Dizem que os homens são assim, alguns homens são assim, outros não são, é bem difícil dizer isso, mas o ponto é, a diferença de idade tem interferência assim, né? Eu não sei até que ponto ele vê a sua idade como um obstáculo, como uma coisa boa, pode ser que ele goste de você, mas não veja um futuro. Porque vamos combinar que você está numa idade delicada de muitas tomadas de decisão. Então, é natural que ele possa ter um desconforto com a própria necessidade e vontade que você queira de viver, descobrir suas coisas. Mesmo que você seja um tipo de pessoa que não tenha necessidade de mil descobertas. Mas, assim, a sua pergunta é até que ponto fator idade importa. Importa relativamente bastante, é uma questão de logística da vida. Se o casal não entra numa sincronia, numa harmonia, não é tão simples assim resolver as questões, tá bom? Beijão.
Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog Sobre a Vida.
Uma pergunta aqui de João Pessoa, da Paraíba, que maravilha. Ela tem 34 anos. Estou em um momento difícil e não sei o que fazer. Não, eu até sei, mas vivo com aquela mania de acreditar e esperar que algo mude, mas só tem piorado. Sou casada e há pouco descobri que meu marido vê filme pornô, o que me magoou profundamente. E agora, sempre que olho para ele, não consigo parar de me lembrar disto. Tenho chorado, pois além dessas coisas ele me trata mal. É indiferente comigo e sempre age assim logo após assistir esses filmes. O que quero? Como posso me ajudar a superar essa dor? Pois se para alguns isso é besteira, para mim demonstra falta de respeito e de amor. Ainda mais que tenha afetado a nossa vida íntima. Desde já agradeço a atenção. Bem, eu acho que eu me preocuparia com outra questão que você comentou aqui, mais importante até do que a questão do filme pornô. Que ele trata você mal e é indiferente com você. Mas não só porque ele acaba de assistir isso, os filmes pornôs, mas porque ele está te tratando mal. Então, se a causa disso é assistir filme pornô, ou filme de ação, ou desenho animado, então, assim, no fim das contas, pouco importa. Obviamente que deve ter uma correlação, né? Filme pornô é aquela putolândia, vamos dizer assim, que o homem fantasia e acredita que é a coisa mais incrível do mundo. Mulheres lindas, incríveis, hiper desejosas 24 horas por dia. E aí ele olha para a realidade, eventualmente a mulher dele, por mais bonita que seja, ela não é uma atriz pornô, depende de interação, esforço, conversa, carinho, uma série de outros ingredientes que na cabeça de muitos homens é muito trabalhoso para poder interagir e para poder ter uma troca sexual. Então o cara fica alucinado imaginando que o que acontece ali na vida, no filme pornô, é o que acontece na realidade, né? Ele tá enganado. Então, ele olha para você e fala, puxa, minha mulher não é assim, né? O X da questão é que você, na verdade, tem que decidir se você quer viver com os maus tratos ou não. O ponto não é se ele vê filme pornô, porque isso tem a ver com o mundo da fantasia dele. Do mesmo jeito que você vê filme romântico e suspira, ele vê filme pornô e suspira. Então, isso não é um problema efetivamente em si. O problema é a consequência que isso tem para a vida de vocês. E aí é que o caldo entorna, porque se ele está te tratando mal, isso é que tem que ser o ponto crítico da situação. Você tem que decidir pela sua vida, então... O ponto não é se ele vai parar ou não de assistir filme pornô, mas o ponto é se ele vai enxergar você como uma companheira ou não. E aí você também tem que ver como está seu estado de espírito para tocar esse relacionamento, esse casamento. Porque às vezes você está tão magoada que você eventualmente fica fechada, chata, e desse jeito fica muito mais difícil um relacionamento se reabilitar, tá bom? Espero que dê tudo certo por aí.
Relacionamento no Divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração.
Uma pergunta aqui de Jaciara, de Mato Grosso. Eu namorei, ela tem 30 anos, e disse assim, eu namorei 3 anos um cara, era uma relação difícil e brigávamos muito. Depois de muitas idas e vindas, resolvi terminar de vez. Mas 2 meses depois ele apareceu namorando outra pessoa e eu fiquei muito triste, me senti sem importância para ele. Ele resolveu ir embora da cidade e mora com ela neste novo lugar, onde está fazendo outra faculdade. Ele me diz que me ama e apenas divide apartamento com ela. Não sei o que fazer. Essa daí é uma situação meio fácil de prever, né? Se ele tá namorando com ela e mora com ela e não mora com você e não está com você, quer dizer que ele está com ela e quer ficar com ela e não quer ficar com você. Então, se ele diz que te ama ou não, isso no final das contas é o que menos importa, porque amor é uma ação. Então, se eu amo uma pessoa e eu quero estar com ela, eu estou com essa pessoa. Se eu não estou com ela, é porque eu só digo que amo, mas na verdade eu tô mais confuso do que cego em tiroteio, tá bom? Beijão pra você.
Pra você, homem ou mulher que ficou com o coração partido e ainda está preso num ex que te procura, perturba ou faz mal, vai a dica, o livro Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix. Só clicar no link do site da Saraiva e comprar o seu.
Tem uma pergunta aqui de um leitor de São Paulo, capital. Ele tem 25 anos e diz o seguinte. Tenho 25 anos e estive sexualmente com menos de 10 mulheres durante minha vida, pois sempre preferi relações sólidas. E agora estou gostando de uma mulher da minha idade com um passado muito promíscuo. Esteve com dezenas de parceiros, alguns são pessoas do meu convívio, e ela por vontade própria expôs sua vida sexual na internet através de fotos e vídeos. Somos amigos há mais de 10 anos, portanto eu ouvi a maioria das histórias de forma muito íntima e tinha acesso a muita coisa. Agora que tentamos nos aproximar, tenho muitos problemas de confiança, já que ela ainda mantém muitos desses homens por perto. Estou começando a criar uma vida pública e minha reputação é base para minha carreira. Então, a minha pergunta é, como lidar com o passado da outra pessoa, tendo ele um potencial tão destrutivo? Estou sendo só machista e babaca? Olha, se você está sendo machista e babaca, eu não sei. Mas eu acho que você está julgando a pessoa por uma situação que, sim, tem influências do machismo. Porque o fato da mulher ter um histórico sexual grande, ter transado com 1.000 homens, 100, 1... Isso, na verdade, não diz quem ela é, né? Só diz que ela teve... Quer dizer, diz o que ela é no sentido assim. Ela teve mais buscas, ela tem mais ou menos apetite sexual, teve mais oportunidades, ficou menos ou mais bloqueada pela cultura, pela repressão. Mas não diz se ela tem caráter bom ou ruim, se ela é confiável ou não. Uma mulher pode ter tido um harém na vida dela e ser uma pessoa extremamente confiável. E uma pessoa pode ter tido um cara ou nenhum na vida dela e nesse sentido não ser confiável. Então, a confiabilidade sexual não tem a ver com o histórico sexual da pessoa. Se ela escolheu ficar com você, ela tem bons motivos para ter escolhido. Então, acho que você precisa, antes de mais nada, confiar na legitimidade dessa escolha dela. Agora, se ela tem outros homens que ela já se envolveu por perto... Se ela já se envolveu sexualmente com muita gente, então acho que não é o ponto de você ficar preso nessa questão. Então você tem que tocar sua vida, viver o seu potencial, sua vida, suas coisas boas no seu relacionamento com ela. E se as pessoas quiserem julgar a sua competência profissional pela quantidade de sexo que sua mulher fez, assim... Só um problema deles, né? E eles vão ter que lidar com esse incômodo. Você também vai ter que lidar, mas assim, você tem que confiar no seu taco, né? Confiar na sua competência, confiar que sua vida está sendo bem escolhida. Agora, se ela já transou com 10 ou 1.000, isso não é o X da questão. Então, talvez a sua insegurança esteja baseada, sim, um pouco de machismo. Eu acho que vocês deveriam tocar a vida e curtir o relacionamento de vocês, que acho que isso é o mais importante. E outra, né? Você tem o privilégio de estar se relacionando com uma mulher que pode ensinar muita coisa do ponto de vista sexual pra você. Então aproveita a brincadeira, tá bom? Abração.
Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração.
E a última pergunta vem de uma leitora de 33 anos, de Penedo, no Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte, oi Fred, já mantei essa mensagem antes, mas eu queria tirar uma dúvida. Terminei uma relação de 4 anos há 2 meses, ele me traiu, Estávamos em crise, mas isso já contei. De novo, é que ele mandou e-mail pedindo para voltar, mas ao mesmo tempo cheio de críticas graves. E na prática, a atitude mesmo de voltar não tem tido. Não me procura, não apareceu, sabe onde estou, mas não foi lá nenhuma vez. Diz estar respeitando meu tempo, mas no fundo sinto que ele não quer voltar. Mas sente falta da vida de antes. Devo valorizar esses e-mails e mensagens? Para mim, sempre me interessou a prática, as atitudes. Me sinto abandonado, atraído e desvalorizado. No momento quero paz e superar isso. Não estou com ninguém, mas claro que sinto falta. Então, se você deve valorizar esses e-mails e mensagens, não. Concordo com você. O que interessa é a prática. Se na prática nada acontece, nada acontece, minha cara. Boa sorte por aí. Beijão. Agradeço mais uma vez a você que acompanhou o Relacionamento no Divã. Curta a fanpage do blog Sobre a Vida, veja o último lançamento do livro Como Se Libertar do Ex e até a próxima semana com mais um Relacionamento no Divã.